Arô, pessoal, muito bom dia. Chegando aqui para mais uma live do nosso resumo astrológico da semana. Estou chegando aqui antes das 7 da manhã no domingo, são 6h51, pelo que eu estou vendo aqui, porque hoje é o Dia das Mães, então eu vou ter que ir para São Paulo, vou ficar fora praticamente aí o dia inteiro. E eu já vou garantir aqui, né, a nossa live para não perder. Então, eu sei que provavelmente quase ninguém vai estar ao vivo aqui, mas depois essa live fica gravada para todo mundo poder refletir sobre essa semana que está por vir. Sempre eu deixo o um recadinho aqui no início da live, né, para você deixar o seu like, se inscrever, deixar seus comentários e também, né, seguir no Spotify ou no YouTube, porque lá todos os dias eu mando uma reflexão, o astral do dia. Vocês vão ver que alguns dias aqui da semana eu só vou falar ouça o astral do dia, porque não tem aspectos que não sejam os da Lua. Então, todo dia eu mando uma reflexão pegando tudo o que acontece, né? Todos os aspectos que a Lua faz. Hoje mesmo eu já enviei bem cedinho, 5h40 da manhã, eu já enviei aí o astral do dia de hoje. Bom, vamos lá, né? A gente vai ter uma semana, né, do dia 13 a 19 de maio, uma semana que começa com a Lua nova em Leão, né? Então a Lua entra em Leão aí logo na segunda-feira, e a Lua vai ficar crescente no signo de Leão. E vai ficar crescente no final do signo de Leão, né? Estamos aí já finalizando a temporada taurina. Olha só, para mim passou bem rápido essa temporada taurina. Não sei como é que foi para vocês, mas a gente já está mirando aí na entrada de tanto o Sol em Gêmeos quanto o Júpiter também vai entrar em Gêmeos, acho que na próxima semana já. E depois a gente vai ter a Lua crescente, né? Que novamente a Lua crescente em Leão vai ser exatamente na quarta-feira, a formação da Lua crescente. E depois temos aí a Lua crescente em Virgem e Libra para essa semana. Então veja no seu mapa o que que você tem ali entre Leão, Virgem e Libra, porque serão essas áreas que serão mais ativadas pela Lua na semana, né, que está por vir. E principalmente, se você tiver alguma coisa ali no final de Leão, no final de Touro, no final de Aquário ou no final de Escorpião, essa Lua crescente tende a ter um impacto maior, tende a ativar mais fortemente ali essa energia. Vamos então começar pela segunda-feira, onde a gente tem um aspecto, é um portal, né? Então, a gente fala que o Sol, né, principalmente com os planetas lentos, ele se encontra uma vez por ano. A conjunção é o aspecto astrológico mais forte. É quando os dois planetas, eles precisam se unir. Eles têm que trabalhar unidos ali, com forças ali, fazendo uma sinergia. Eu estou aqui com óleo essencial, por exemplo, esse óleo aqui que está em promoção nesse mês da Terra. 10% de desconto. Se você quiser saber como adquirir com desconto, manda mensagem para mim. Aqui tem vários óleos essenciais que, unidos, eles formam uma sinergia e eles trabalham de uma forma potencializada. E quando a gente olha para o céu, quando os planetas se unem, e a gente teve, por exemplo, cinco planetas unidos em Touro, né, nessa última lua nova, se forma uma sinergia. Então, a conjunção é o aspecto planetário mais forte. Urano é um planeta que leva cerca de 84 anos para dar uma volta completa no zodíaco. Então ele é lento, né? O Sol, ele leva um ano. Então, anualmente, uma vez por ano, o Sol se encontra com Urano e faz uma conjunção ali com esse planeta. Bom, esse portal é amanhã, segunda-feira, a gente vai ter o Sol fazendo conjunção com Urano, que é um momento muito interessante para a libertação, né? Então, do que você precisa se libertar? Né? Como que você pode trazer aí novidade para a sua vida? Né? O Urano, tanto o Sol quanto o Urano, falam muito sobre o processo de individuação. Eu estava agora de manhã, né, já estou chegando na metade do livro do Murray Stein, acho que é esse o nome dele, né? Murray Stein, que fala do Jung e do caminho da individuação. E na parte que eu li, né, que tem um conto ali, ele fala, né, que às vezes para entrar no caminho da individuação, a gente tem que deixar algumas coisas para trás, se libertar de algumas coisas. Então amanhã é um portal muito interessante. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no astral do dia de amanhã. Então lembre-se de acompanhar lá no Spotify. Sol em conjunção com Urano vai acontecer, né, no grau ali, ó, perto do grau 23, né? Grau 23 de Touro é onde vai ter essa união de Sol com Urano. É 23 mesmo? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que eu coloquei errado, né? Não, não coloquei errado não. Deixa eu ver uma coisa aqui. É que eu já estou pegando a Lua crescente. Olha que doido, né? Vamos pegar o astral da segunda-feira. Tomei até um susto aqui. Eu falei, ué? É dia 13. Segunda-feira, dia 13. Deixa eu ver o grau exato aqui que vai acontecer. E é isso, exatamente, grau 23 de Touro, né? Né? Olha aí, eu já pensando que ia dar uma mexida aqui, falei, eita, tá anotado errado. Não está anotado errado, não. Aliás, essa semana é uma semana importante porque o Sol começa a semana encontrando Urano e termina a semana encontrando Júpiter. Isso que eu estava ficando meio perdido aqui. Então amanhã, segunda-feira, dia 13 de maio, o Sol se encontra com Urano no grau 23 de Touro. Né? Essa área do mapa, veja no seu mapa aonde você tem ali o grau 23 de Touro, pode receber uma grande iluminação, uma grande libertação, grandes intuições, grandes insights. Né? Então fique atenta, fique atento com isso. Aí a gente vai ter a Lua entrando no signo de Leão. Então a Lua sai de Câncer, signo emocional, né? Signo das águas, e entra no fogo de Leão. Então a gente começa a semana com entusiasmo, com energia, né? É uma semana que já, né? Embora a Lua crescente se forme exatamente na quarta-feira, quando a Lua já entrar em Leão, que é lá que ela se formará, a Lua crescente, a gente já tem, né? Essa energia da Lua crescente chegando. Então para você, eu mesmo, o que que eu vou fazer, né? Eu já vou aproveitar e colocar ali um fertilizante, um adubo aqui para minhas plantas, né? Já vou olhar na minha vida o que que eu quero que cresça, para poder colocar uma energia, colocar ali, né, ações também para poder fazer isso acontecer. Então aproveita aí a Lua em Leão, que traz entusiasmo, alegria, criatividade. Na segunda-feira também, a gente tem um aspecto muito interessante, que é Vênus, que está ali no grau, deixa eu ver se é 17 mesmo, exatamente no grau 17 de Touro, fazendo um sextil com Saturno. Então esse aspecto é bem interessante, porque a gente tem a Vênus, que já está dignificada, já está no seu domicílio, que é Touro. Quando ela enxerga Saturno em Peixes, ela enxerga Peixes, que é o signo da exaltação. Então é uma segunda-feira bem interessante para que a gente possa estruturar relacionamentos, né? Amadurecer relacionamentos, trazer firmeza para relacionamentos. Então você, de repente, que está num relacionamento, quer colocar mais firmeza, quer colocar mais força, mais base sólida para esse relacionamento, essa segunda-feira vai ser bem interessante. Você tem aprendizados que você tem que ter com relação ao relacionamento? Essa segunda-feira pode ser interessante. E claro, lembra o que eu falo aqui no resumão da semana? Permeia meio que a semana inteira. Então a semana inteira a gente vai vivendo um pouco essa energia. E claro que, como Vênus também representa a parte material, a parte financeira, principalmente a Vênus Taurina, né, que está ali no signo de Touro, pode ser um momento muito interessante também para estruturar as finanças, né, para poder ter ali aquela base financeira, planejar, programar tudo que tem a ver com dinheiro na sua vida. Na terça-feira, a gente não tem aspectos que não sejam os da Lua, então eu falarei sobre isso no astral do dia. Na quarta-feira, temos bastante movimentação. Primeiro que o Sol faz trígono com Lilith, isso marca a Lua crescente. Então deixa eu colocar aqui o mapa da Lua crescente. Lua crescente em Leão, que aliás a Lua crescente vai acontecer então no dia 15, quarta-feira, aqui para o Brasil, exatamente às 8h47 da manhã. Então, no período da manhã de quarta-feira, essa Lua crescente ocorre, que é o quê? A quadratura de Sol e Lua. Bom, novamente, a Lua estará no grau 25 de Leão. O Sol estará no grau 25 de Touro. Veja se você tem alguma coisa, algum planeta próximo desse grau. 25 de Leão, 25 de Touro, 25 de Escorpião e 25 de Aquário. Eu, por exemplo, tenho o Sol praticamente no grau 25 de Aquário. Ou seja, essa Lua crescente da quarta-feira dessa semana, para mim, é muito impactante, porque forma uma grande quadratura com o meu próprio Sol, né? Então veja como é importante você ter ali o detalhe do seu mapa, para você entender que o pessoal acha que a astrologia é só horóscopo, né? Então eu vou ler o meu horóscopo de jornal, eu vou ler ali o que saiu no site, sei lá, para falar o que está falando do meu signo. Aí você vê, assim, algumas coisas vão bater, obviamente, né? Mas não tem a profundidade, porque a profundidade está no seu mapa, na personalização, né? E é por isso que eu tenho esse projeto, que eu sei que essa semana eu vou ter que dar vazão a ele, que é do curso de astrologia, que é para você aprender a ler o seu mapa. Para você poder pegar tudo que a gente conversa aqui e falar, nossa, que legal, vai acontecer então uma Lua crescente, né, nesses graus aí, e você vai olhar para o seu mapa e vai falar, ah, para mim não vai ser tão relevante. Beleza, vai acontecer numa casa astrológica X. Opa, para mim, no meu caso, né, no meu mapa, vai fazer uma grande quadratura com o meu Sol. Então tende a ser muito relevante. Então veja como a astrologia, ela é personalizada. Depende do seu mapa, né? Então teremos aí a formação da Lua crescente, e nesse dia, né, na quarta-feira, o Sol faz um trígono com Lilith. Lilith que está lá a 25 graus de Virgem. Então, uma lua crescente bem interessante para trabalhar nosso poder sexual, a sexualidade, as funções dos chakras inferiores, né? Chakra sexual, chakra básico, o próprio Manipura. Tudo isso é muito interessante. Sol, trígono com Lilith. Falarei mais sobre isso também no astral do dia. Forma-se a lua crescente em Leão. Então, é o momento de fazer crescer. Cresça sua criatividade, seu entusiasmo, seu brilho pessoal. Tudo isso muito interessante nessa semana. E algo de muito relevante também acontece na própria quarta-feira. Mercúrio entra em Touro. Mercúrio entra em Touro. Então a gente sai do Mercúrio, né? Fogoso ali de Áries, na energia do elemento fogo, e o Mercúrio entra na Terra de Touro. Então assim, a gente já tem no signo de Touro, né? Temos ali o Júpiter ainda está em Touro, temos o Sol que ainda está em Touro, ambos já vão mudar para Gêmeos em breve, né? Urano está ali no signo de Touro também. Vênus está no signo de Touro. Quando Mercúrio entra em Touro, a gente volta a ter 5 planetas na energia taurina. Então, essa semana também marca algo muito interessante. É a última semana do ano para a gente aproveitar toda essa força taurina, toda essa força do elemento terra, da natureza, né? Então, se integre com a natureza, trabalhe ali o pé no chão. A gente está vendo esse evento, né, muito triste no Rio Grande do Sul, que é um evento que é um evento da natureza, mas enfim, né, tem muito a ver com a ação do homem, infelizmente. Né? Ser humano que não tem um bom relacionamento com a natureza, é um relacionamento de exploração, é um relacionamento de destruição. Aliás, ontem a gente começou a ver aquela série, que é o de ler... Nossa, não lembro o nome, alguma coisa dos três corpos. O problema dos três corpos, acho que é isso, né? E no primeiro capítulo já mostra uma coisa muito triste, assim, né? Mas que é uma realidade. Né? Eles cortando ali uma floresta inteira, né? Devastando uma floresta inteira, e aí você vê que a mulher ali, que está ali meio que escrava fazendo isso, né? Ela está lá toda chateada com isso, e tem um momento que ela senta na árvore e ela começa a contar ali as linhas da árvore, os anéis, que ajudam a entender a idade da árvore. Aí vem um cara e pergunta, e quantos anos tinha essa árvore? Ela falou, entre 300 e 400. Então imagina o ser humano, na sua prepotência, chegar lá e cortar uma árvore de 300 e 400 anos, para de repente fazer aí alguma madeira, algum móvel, sei lá o que eles vão fazer, queimar essa madeira. E ali é só um pequeno, né, retrato do que o ser humano faz com a natureza, o que tem feito com a Amazônia, né, que desequilibrou totalmente o nosso clima. Então, essa última semana da energia taurina, que representa aí essa questão da natureza, a nossa conexão com a natureza. O Urano está lá, né? O Urano também está finalizando em 2025, entra em Gêmeos, trazendo uma outra energia. Vamos ver se o ser humano, depois dessa catástrofe no Rio Grande do Sul, começa a olhar diferente, né? E proteger mais a natureza, porque na verdade é o contrário que está acontecendo. Os políticos querem flexibilizar, né, leis de proteção da natureza em pleno momento de uma crise dessa. A Amanda que está aqui de manhã, olha a Amanda acordando cedo, domingo, domingão, 7 horas da manhã, Amanda está aqui. Casa 2 em Touro, estou planejando pedir um aumento, será que é propício? Olha, se a gente pensar numa lua crescente, né, que acontece entre o Sol em Touro, né, e a Lua em Leão, pode ser interessante. Né? Trabalhe o seu poder pessoal. Né? O aumento, vamos lá, né, vamos para a parte prática também, porque o aumento tem muito a ver do quê? Tem muito a ver com assim, o que você fez, né, para ter esse aumento. Você tem produzido ali na empresa, você tem ali colocado um valor, aí com certeza esse aumento vem. Então eu acho interessante, né, porque se a gente fala de uma Lua crescente, né, é algo que está crescendo. Então pode crescer o seu valor, Leão, né? E se a gente pensar, possivelmente, né, tem que ver exatamente o grau, mas pode estar tendo uma ligação entre a casa 2 e a casa 6, que é do trabalho. Então pode ser interessante. Né? Mentaliza aí. Uma dica, né? Eu estou lendo um livro também, muito legal, dizem até que é o novo inteligência emocional, né, mais moderno, que se chama Emocional mesmo. Emocional, estou tentando ler o nome do autor. Leon, acho que ele está aqui o livro. Quer ver? Eu vou pegar esse livro aqui para a gente ver. Está aqui. Talvez essa herança emocional, que depois eu quero amanhã postar sobre ele. E esse livro aqui, ó, muito interessante. Emocional. Né, do Leonard Mlodinow, sei lá, é um nome um pouquinho difícil de falar. Nesse livro aqui, que eu já estou, né, nesse tanto que eu já li, é muito interessante que ele dá alguns exemplos. Ele fala do afeto central, né? Porque sim, a gente é totalmente influenciado pelo corpo, pelo ambiente. E olha só, né? Ele fala de exemplo de juízes, que dependendo do horário que ele vai dar uma sentença, esse horário, essa sentença pode ser positiva ou negativa. Então, vamos supor que você é uma pessoa que está na prisão e precisa da decisão de um juiz. Se você tiver sorte e o seu caso, né, o seu processo for ali ser julgado pela manhã ou depois do almoço, você tem muito mais chance de ser positivo para você, do juiz ser bonzinho, vamos dizer assim, né? E se você for ali para o final da manhã ou para o final do dia, quando o juiz ali vai estar com fome, vai estar cansado, enfim, a tendência é ser uma coisa negativa. Então fica a dica também, né, para a Amanda aqui, vai conversar sobre o aumento, procura um momento onde o humor da pessoa ali que depende, né, que vai te dar o aumento, esteja melhor, né? A pessoa esteja alimentada, a pessoa não esteja estressada, tudo isso influencia bastante. Então fica atenta também, procura o melhor momento para isso, né, para você poder conversar com a pessoa. Bom, então Mercúrio entra em Touro, né, então a gente vai ter ainda todo esse foco taurino essa semana. O Mercúrio em Touro merece uma live, faremos uma live sobre o Mercúrio em Touro entre segunda e terça-feira, ou até na própria quarta-feira, vamos ver. E aí, a ideia é que nossa mente se estabilize mais, se foque para questões mais práticas, tende a ficar um pouco mais calma, mais tranquila, né? Vamos trabalhar aí essa energia do Mercúrio em Touro, depois eu volto para a gente fazer uma live só sobre isso. Na quarta-feira também, a Lua, que vai ficar crescente no final de Leão, né, como eu falei, no grau 25, ela já entra em Virgem. E é interessante porque quarta-feira é o dia de Mercúrio, Virgem é um signo regido por Mercúrio. Então olha como essa quarta-feira está movimentada, né, porque o regente do dia, né, que é Mercúrio, muda de signo, então traz ali até um pouco de instabilidade. Vamos lembrar que Mercúrio fala sobre as comunicações, pode trazer um pouco de instabilidade ali nesse momento de mudança. E a Lua entra em Virgem, que é um signo regido por Mercúrio. Então temos uma quarta-feira bem mercurial, vamos falar sobre isso também no astral do dia. Quinta-feira é um dia que não tem nada, nada de aspecto acontecendo no céu. Zero. Não sei nem o que eu vou falar no astral do dia. Eu vou falar, arô pessoal, bom dia. Hoje não tem nenhum aspecto astrológico, né, exato. Bom dia para vocês. Talvez alguma coisa assim, ou eu vou trazer algum assunto para a gente conversar. Porque realmente no aplicativo que eu uso, né, o dia de quinta-feira nem aparece, né, porque geralmente a Lua sempre está fazendo algum aspecto. Os outros planetas mais lentos, né, tem menos, mas a Lua sempre está fazendo algum aspecto no dia. Na quinta-feira não temos aspecto nenhum, né? A Lua segue em Virgem, então teremos um dia puramente virginiano para trabalhar na quinta-feira. Falarei sobre isso no astral do dia. Talvez eu fale bastante do arquétipo de Virgem, né, na quinta-feira. Sexta-feira, pessoal. Sexta-feira é um dia importante. Lembra, tudo que eu falo aqui permeia a semana. Então, principalmente ali na quarta-feira, já começa essa energia. Porque o que acontece? Quem está lá no início de Aquário? Plutão, que já está retrógrado, né? Então, Plutão está ali no grau 2 de Aquário. Quando Mercúrio entrar em Touro, logo que ele chegar no grau 2, e isso acontece na sexta-feira, ele faz uma quadratura com Plutão. Então a gente tem o planeta que fala sobre a nossa mente, a nossa comunicação, fala também sobre trocas, comércio, entregas e coisas do tipo, fazendo uma quadratura, um aspecto desafiador com o Plutão. Plutão é aquele planeta que fala sobre coisas intensas, sobre transformações e várias coisas até um pouco pesadas. Então, dica que eu dou para essa sexta-feira, já fica de olho, e eu falei também no astral do dia, cuidado com uma comunicação destrutiva, né? Às vezes, a palavra que você se dirige a alguém ali pode ser uma palavra que gera uma briga, uma discussão, fere muito a pessoa, né? Então, cuidado na comunicação. A comunicação precisa ficar um pouco mais... ter mais atenção do que a gente já deveria ter, né? Por conta do Plutão ali. E também, questões inconscientes podem vir à tona, pensamentos obsessivos, né? Tudo. Plutão é realmente o cara do submundo, é o cara que traz coisas que estão ali guardadas nas profundezas do inconsciente. Isso tudo pode vir à tona, mas como eu sempre falo, né? Mesmo que é uma quadratura, que é um aspecto desafiador, a gente pode usar para o positivo, alquimizando esse aspecto e falando, beleza, se está vindo uma situação, o que, que eu posso fazer para trabalhar o melhor dela? Falaremos também mais sobre isso no astral do dia. Sabadão, um dia movimentado também, e um dia, olha só pessoal, sábado é um dia muito, muito interessante. É um dia que tende a ser muito positivo, eu vou colocar aqui, é dia 18, sábado, dia 18, um dia muito, muito positivo. Também eu diria que é um bom portal para o ano, é um bom portal, você que gosta de consagrações, eu quero me programar para poder aproveitar esse portal aqui, né? Porque é o seguinte, sábado, a gente vai estar ali né, a Lua vai estar entrando em Libra. Ela vai sair de Virgem e entrar em Libra. Então ela vai estar bem nessa transição, né? Lua em Libra exalta a Vênus, né? Então traz ali a energia de Vênus à tona para a gente poder trabalhar. O Marte faz a conjunção com a cabeça do dragão. Então assim, o Marte é chamado de pequeno maléfico, né? Mas a cabeça do dragão é um ponto que seria benéfico, vamos dizer assim, é para onde a gente tem que ir. E o Marte fazendo conjunção com a cabeça do dragão pode trazer uma possibilidade da gente colocar energia no nosso caminho de vida, né? Para onde a gente tem que ir, a correção da alma. Eu sempre falo, conheça o seu mapa astral, veja onde está a sua cabeça do dragão, o signo que se encontra, a casa, né? Os aspectos que possa fazer, porque a cabeça e cauda do dragão dizem muito. Na astrologia cabalística se usa muito, né? Cabeça e cauda do dragão. Só de ler esse ponto no mapa, você já pode ter um grande direcionamento de vida. E é como eu falo, né? A nossa tendência é ficar preso ali na cauda do dragão, um aprisionamento kármico, e o esforço, o desafio é ir para a cabeça do dragão. E o que acontece? No sábado, Marte fazendo conjunção com a cabeça do dragão, Marte é força, é o guerreiro, é a energia que a gente pode colocar para ir em busca da nossa correção de alma, nosso caminho de vida. Então está bem interessante, lembrando que Marte também, ele é um ativador, ou seja, se tem alguma coisa ali complicada para vir à tona, pode vir, né? Ali a cabeça do dragão é um ponto que fala dos eclipses, então temas do eclipse podem vir à tona, né? E esse eclipse foi de Áries, né? Um eclipse bem desafiador aí, que trouxe depois do eclipse uma lua cheia em escorpião. Mas, né, temos o Marte conjunção com a cabeça do dragão e que eu diria que são os dois aspectos mais interessantes. O primeiro é Vênus fazendo conjunção com Urano. Então, vai acontecer ali, também no grau 23, né? Veja que primeiro o Sol, né? A gente inicia a semana, segunda-feira, com o Sol fazendo conjunção com Urano. Depois a gente termina a semana, no sábado, no fim de semana, com a Vênus fazendo conjunção com Urano. Então, Urano está a todo vapor aí também, né, nessa semana. E lembra, Urano fala de libertação. Urano fala da gente poder abrir a nossa mente. Quando a gente pega a árvore da vida cabalística, Urano estaria ali em Hokma, né, que seria a mente de Deus. Então Urano fala sobre grandes intuições, grandes insights que a gente pode ter. A Suzana chegou, bom dia, chegou tarde. Chegou um pouquinho, né, porque eu já estou no sábado, né, e esse resumão ele vai ter que ser um pouco mais rápido, porque como eu falei, eu estou fazendo esse horário porque eu vou para São Paulo hoje, vou ficar o dia inteiro lá em São Paulo praticamente, e eu não quero, né, ter o risco de chegar aqui cansado e não conseguir fazer o resumão. Então eu já estou fazendo o resumão cedo, vou cansar o Duque, que está aqui dormindo do lado, e depois eu vou para São Paulo. Mas vai ficar tudo gravado aqui, né, depois todo mundo pode assistir, essa é a ideia, né, todo mundo possa se sintonizar com a semana que está por vir. Então, Vênus fazendo conjunção com Urano é um aspecto muito interessante. Primeiro, né, novamente, libertação de questões venusianas, libertação de questões de relacionamento. Quer fazer um divórcio energético? Pode ser um dia interessante, esse fim de semana. Tem alguma coisa que você carrega de relacionamentos passados? Tem questões que você tem que perdoar? Tem aprisionamentos? Né? Então, é um dia muito interessante para você fazer uma libertação, né, daquilo que possa estar te segurando, daquilo que possa fazer com que você esteja presa ou preso a uma situação. A Zona falou, ouça no podcast depois, como sempre, arroa, é isso aí. Né? A minha ideia é realmente difundir a mensagem, o conhecimento, que é a minha cabeça do dragão. Minha cabeça do dragão é Gêmeos e na casa 3. Então, a ideia é eu colocar onde eu puder colocar para todo mundo ouvir e assistir, eu faço. Eu só não sei se eu vou conseguir colocar no podcast já agora, né? Porque, como eu falei, já são 7h15, eu vou ter que ir passear com o Duque bastante, cansar ele para ele ficar tranquilo aqui, e depois eu vou para São Paulo. Então, talvez fique no Instagram, e depois, quando eu voltar, né, eu coloco no podcast, no YouTube, em todos os lugares. Então, libertação, muito interessante. Quer fazer um divórcio energético, quer se livrar de coisas que, de repente, prendem ao passado, relacionamentos do passado, pode ser muito interessante. Tem alguém que você tem que perdoar, faça isso. E também, né, questões financeiras. Então, do que você tem que se libertar financeiramente? Qual é a crença que você tem que se libertar? Olha só, a gente tem também o óleo do mês, da do Terra, né, o produto do mês, que vai acabar essa semana. Então, se você quer receber um óleo de laranja de 15ml gratuitamente, você tem que até o dia 15, ou seja, até a lua crescente, fazer o seu pedido lá de 125 pb para receber a laranja. Laranja doce, né, um óleo maravilhoso. Acho que não tem quem não goste desse cheiro. Os cítricos, realmente, assim, a gente tem muitos óleos, né? Então tem óleo que alguma pessoa sente o cheiro, não gosta muito, mas os cítricos, geralmente, né, todo mundo gosta. E o óleo de laranja, ele ajuda muito a trabalhar a questão da abundância, da prosperidade. Então, sem dúvida, né, muita gente tem crenças limitantes com relação a dinheiro, a prosperidade, né? Seja porque é muito difícil, seja porque é o mal do mundo, seja porque é sujo, enfim, um monte de coisas que a gente sabe que são crenças que vão ser instaladas com relação a finanças. A gente sabe que a mãe natureza, ela é extremamente abundante. O próprio óleo de laranja, né? Se você pegar uma, a Kel falou, amo óleo de laranja, eu também, né? E é uma delícia, né? O óleo da Doterra dá para tomar. Você pode colocar na água, saborizar a água. Então, assim, é muito maravilhoso. Se você pega um pé de laranja, uma árvore de laranja, ela dá muita laranja, né? Então, uma pessoa não consegue. Eu lembro que na outra casa tinha um pé de laranja, e quando a planta estava dando ali os frutos, não tinha como a gente consumir toda aquela laranja, né? Tinha que colher a laranja e dar para parente, amigo, vizinho, enfim, porque é muita abundância, né? A natureza, ela tem essa abundância. Eu estou vendo aqui agora, né? Pena que vocês não podem ver, mas aqui está num período daquela flor linda, né, chamada Mão de Deus, né, o Margaridão também, então tem vários nomes que a gente vê aí populares, mas aqui é muito conhecido também como Mão de Deus. É uma flor amarela, grande, linda e cheirosa, né? Agora, né, é interessante que ela nasce no outono, mas está cheio. Eu estou olhando aqui na beira da estrada, está tudo amarelinho ali, lindo, uma cor amarela. Por quê? Porque a natureza é abundante. E você olha uma flor daquela, ontem a gente estava andando, né, e vendo ela, você olha uma flor daquela, já tem pelo menos quatro ou cinco em volta que vão nascer. Botões que vão nascer. Cris, bom dia, Arro, seja bem-vinda. Então a natureza é muito abundante. Infelizmente, o que acontece é que a mente do ser humano é muito gananciosa, então quer exigir mais do que a natureza até, né, traz para a gente. Então não se satisfaz aí com, né, poder ter ali a laranja, não, quero fazer demais, eu quero desperdiçar. O ser humano tem muita coisa do desperdício também que é muito chato, né? A Suzana falou, o óleo de limão siciliano também tem o mesmo efeito do óleo de laranja? Não é exatamente o mesmo efeito, né? É um cítrico também, traz muito prana para a gente, o prana solar, né, que traz muita energia, vitalidade. Mas o óleo de limão, ele traz muita questão da concentração, né? Ele ajuda muito também a dissolver ranços do passado. Lembra que também muito, parte da magia é mental, né? Então você direciona na sua mente. Então se você tiver óleo de limão, eu não tenho de laranja, tenho de limão. Você pode pegar óleo de limão e falar, eu me conecto aqui com a dissolução, né? Eu dissolvo qualquer crença limitante com relação a finanças. O limão também é super abundante, né? A gente tinha um pé de limão ali, também tem aqui, né? Não dá para você comer todo o limão que o pé dá, né? Porque é muito. A natureza, ela tem essa abundância que é maravilhosa, né? Mas óleo de limão é um pouquinho diferente, né? Ele traz uma energia na psicoaromaterapia um pouco diferente. Bom, Vênus em conjunção com Urano e outro portal do ano, né? Um momento muito lindo, um momento muito legal, é que o Sol faz conjunção com Júpiter. Isso vai acontecer no grau 28 de Touro, né? Perto do entre 27 e 28. O que eu já vejo, olha que interessante, agora que me caiu a ficha, né, das questões de sonhos. O Sol faz conjunção com Júpiter, então a gente tem aí o Sol que ilumina, que ativa, que clareia, que traz aquela coisa do prana também, né? Fazendo conjunção com o grande benéfico que expande, que traz otimismo, que traz ali a sabedoria. A gente tem esse aspecto, né, que é chamado de Kazimi, que está ali, né, no grau exato ali do Sol. Isso é muito interessante. E eu olhando no meu mapa, veja como tudo é personalizado. Então veja também, você que tem o seu mapa, se você tem algum planeta próximo ali do grau 28 de Touro, né? Por oposição, 28 de Escorpião. Por quadratura, 28, né, de Aquário ou de Leão. Ou se você quiser um pouquinho mais de detalhe, tiver, você pode pegar os outros signos também e pegar outros aspectos. É que oposição e quadratura tende a ter um impacto maior. E a conjunção é a mais. E olha que interessante. O meu Quirón é exatamente o grau 27 de Touro, né? Então, assim, significa que essa semana o meu Quirón vai ser ativado pelo Sol e pelo Júpiter. E nessa noite eu lembro que eu sonhei, né, com o símbolo de Quirón. Eu sonhei com o símbolo de Quirón na astrologia, que é essa pequena chavinha. Eu sonhei com dois símbolos de Quirón. Achei muito interessante. Vou levar para a semana e vou observar como que vai ser essa ativação do meu Quirón nessa semana, nesse sábado. Então também é um dia de portal. Olha só, você que gosta de portais, astrológicos, né? Então você vai ter no dia, na segunda-feira amanhã, o Sol em conjunção com Urano. No sábado, super portal, muito interessante. Com essas conjunções, né? São três conjunções: Marte, cabeça do dragão, Vênus e Urano e Sol e Júpiter, 18 de maio, dia muito forte. E no domingo, domingão, para finalizar a semana, eu vou colocar aqui domingo, 19. E o Duque está aqui descansando, mas já me olhando para esperar o passeio. Quer passear, Duque? Vamos passear? Está com sono ainda? Ele dorme bastante, cachorro. Bom, no domingo a Lua continua em Libra. Né? A Lua, inclusive, vai fazer conjunção com a cauda do dragão. A gente vai falar sobre isso. Vai ter oposição a Marte. Detalhes, lembra? Detalhes. Você ouve no astral do dia. Então, se você está vendo essa live aqui, né, lembre-se de se inscrever lá no Spotify e todo dia, né, você vai ter uma reflexão para o dia com detalhes do que a Lua faz. Bom, qual que é o destaque do domingo? Domingo, o Sol vai estar finalizando. É tipo o último dia do Sol em Touro. É o último dia do Sol em Touro. Eu vou até pegar aqui, vamos pegar o ingresso aqui. Ingresso do Sol em Gêmeos. Ingresso do Sol em Gêmeos, que vai ser no dia 20 de maio, segunda-feira, ou seja, a outra segunda-feira, às 9h59 da manhã. Então, domingo, último dia do Sol em Touro. Né? Então, último dia para a gente iluminar esse arquétipo taurino. Depois disso, só ano que vem, só em 2025. Né? E nesse último dia de Sol em Touro, o Sol faz um sexto com Netuno, que também está finalizando a passagem por Peixes. Pessoal, olha só, Netuno está no grau anarético, grau 29, Netuno rege as águas, e a gente está vendo a questão das águas, então, tanto o excesso de água quanto a falta de água. Alê, bom dia, seja bem-vinda. Então, Netuno vai ser um planeta-chave também, que vai falar sobre essas questões, né? Dos rigores que o ser humano pode passar. Então, o Sol faz um sexto com Netuno. É interessante para trabalhar nossa espiritualidade, nosso inconsciente, nossos sonhos. Pode ser um domingo bem místico nesse sentido, né? E aí, depois, o Sol entra em Gêmeos na semana que vem, a gente começa a trabalhar outras energias. Mas o Netuno, ele está ali, né, no último grau de Peixes. Ele é lento, ele é mais lento que o Urano. Mas em 2025 ele vai mudar de signo. Isso acontece a cada 14 anos. Né? E ele vai entrar nada menos do que o signo de Áries. Não é o signo mais bonzinho que tem. Né? Áries é um signo cardinal de fogo. Né? Então pode vir aí muitos rigores para a gente. Né? Então pense muito, né, no que você faz. Não adianta ficar esperando o governo. O governo, infelizmente, é aquela coisa. Né? Tem que rir para não chorar. Tem que chorar mesmo. Né? Então veja na sua vida como que está a sua relação com a natureza. Né? Respeite todos os elementos. Né? Então não desperdice água, não desperdice luz elétrica, não desperdice materiais. Né? Cuide bem dos animais, pense no que você põe no seu prato, né, na sua alimentação, porque tudo isso tem a ver com a relação com a natureza. Bom dia, Ana, chegando aí. Então, pense nisso, né, porque depois a gente fica ali, né, com toda aquela tristeza, né, quando vem ali um evento desse, mas é a natureza. Eu diria que é o planeta falando, pô, tá complicado aqui. Tá complicado aqui, é tipo o sistema imunológico do planeta. Inclusive, um podcast que eu vi de uma cientista, olha só que interessante, né? Uma cientista que tende a ser mais, né, coisa mais racional, fechada, o exemplo que ela dá, né, do funcionamento do clima do planeta Terra, ela dá o mesmo exemplo do corpo humano. Né? Então, é bem o funcionamento do corpo humano. Então, se desregula uma coisa de um lado, vai desregular do outro. Ou seja, se o seu fígado está com um problema, outros órgãos serão afetados. Né? Não fica só no fígado. Né? Então, se tem uma enchente lá no Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro é afetado e o mundo é afetado. Se tem uma seca na China, todo mundo é afetado. Então, é uma coisa que é totalmente interligada. A Sullivan acordou, então significa que eu tenho que levar café lá agora, né? E a natureza está gritando, sim. Está gritando e está dando uns tapões ali, né? Para a gente falar, acorda, né? E se harmonize com a natureza. O ser humano não tem como, né, ir contra a natureza. A gente sabe que a natureza é muito mais forte, né? Pessoal, é isso. Então terminamos a semana. Né? Tá aqui o resumo astrológico da semana. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário. E a gente vai se falando aí ao longo dessa semana. Aproveite aí que será uma semana de lua crescente. Um beijão, muita gratidão, um ótimo domingo, feliz dia das mães. Namastê, Harion, tchau, tchau. O pessoal vai chegando agora, né? O pessoal vai chegando, acordando sete e pouco, mas está gravado aqui. Quem está chegando agora, está tudo gravado. Aí vocês podem assistir tranquilamente. A Amanda está desde o começo, hein? A Amanda acordou cedo. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.